Este podcast é patrocinado por Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NBA na Sport TV. Esta semana estou acompanhado pelo Miguel Minhava e pelo Luís Avelanche. E hoje vamos centrar-nos um bocadinho mais na Conferência Oeste. Tem havido muita notícia, muita narrativa, é uma conferência que está muito equilibrada, pelo menos do segundo ao décimo terceiro, muita coisa ainda pode mexer até ao final da temporada, mas tem havido alguns episódios, não apenas dentro do campo, que nos levam a esta semana a falarmos da Conferência Oeste. E vamos já começar pelo epicentro do terremoto que abalou a NBA nos últimos dias e que o epicentro é em Memphis. Não tem nada a ver com Elvis Presley, tem a ver com Jamorant.
Antes fosse.
Jamorant e os Memphis Grizzlies. Para quem não acompanhou tanto a atualidade dos últimos dias, o Jamorant está suspenso sem ter sido suspenso, portanto ele foi afastado da equipa, ou pelo menos tirou uns dias, digamos assim, a equipa não utilizou a palavra suspensão, depois de mais um episódio fora de campo em que ele ficou um bocadinho mal visto, e se calhar convém fazer aqui, recapitular aqui alguns dos episódios do Jamorant nos últimos tempos. Terá alegadamente agredido um miúdo de 17 anos que estava a jogar basquetebol em sua casa, basquetebol de rua com ele, com os amigos, a coisa não correu bem, foram atiradas bolas à cara e ele e um amigo aparentemente desferiram 13 ou 14 murros ao miúdo de 17 anos, em legítima defesa, segundo consta, e depois, quando o miúdo estava a abandonar a propriedade do Jamorant, ele ainda foi atrás dele com uma arma, enfim, em tom ameaçador. Entretanto, num jogo este ano com os Indiana Pacers, no final do jogo, depois de várias bocas durante o jogo, o carro que transportava Jamorant passou pelo sítio onde estava a decorrer uma festa pós-jogo da comitiva dos Pacers, e abriu-se uma janela e saiu um laser da janela em direção aos elementos dos Pacers, portanto dando a entender que poderia ser uma arma. Já teve várias trocas de palavras, de bocas, com adeptos anónimos no Twitter, em que usa metáforas a ameaçar que lhes pode dar um tiro. E, entretanto, o último episódio foi um direto no seu Instagram, depois do último jogo, em Denver, fora de casa, já de manhã, um direto a partir de um gentleman's club, portanto um bar de strip, onde estava com a sua entourage.
É uma tradução livre.
Estava com a sua entourage e faz um direto no seu Instagram pessoal a mostrar uma arma. Portanto, depois destes episódios, foi afastado da equipa. Há investigações que estão a decorrer. A polícia do Colorado estava a investigar o que é que tinha acontecido. Aparentemente não encontraram motivos para apresentar nenhum tipo de queixa, mas há uma série de questões que ainda estão por resolver. A própria Liga e os Grizzlies estão a fazer investigações ao caso, porque a arma, se apareceu em Denver, das duas uma, ou viajou no avião da equipa de Memphis, ou foi alguém da entourage do Jamorant que levou para o Colorado, e naquele Gentleman's Club aparentemente estava toda a gente um bocadinho alterada e é proibido naquele estado ter posse de arma enquanto se está embriagado. Portanto,
parece-me... Sem álcool é válido.
Também, sem álcool tudo normal.
E até se pode disparar. Mas sim, com álcool é chato. Não vai ele ter alguma atitude estranha.
E portanto há aqui uma série de coisas que ainda estão a ser investigadas. Pode haver uma suspensão da liga. Pode haver uma suspensão dos Memphis Grizzlies. Inicialmente foi afastado por dois jogos. O Taylor Jenkins diz que vai ficar afastado mais quatro jogos, pelo menos, e que ele próprio terá que demonstrar aos Grizzlies que consegue resolver algumas questões pessoais e mostrar o seu compromisso com a equipa antes de poder voltar a juntar-se ao grupo de trabalho. Houve aparentemente uma daquelas player-only meetings, umas reuniões só com jogadores, sem treinadores, sem elementos da organização, liderada pelo Steven Adams, em que ele deu uma espécie de murro na mesa, e segundo consta, foi antes do direto do Instagram,
portanto, resultou
no
em
Gentleman's bem. Club,
resultou em,
em que o Steven Adams, pelos vistos, colocou várias questões em cima da mesa e aparentemente terão sido muitas bocas dirigidas ao Jamorant. Meus senhores, o que é que podemos esperar desta situação? Memphis, segundo classificado, era na altura segundo classificado, agora já perdeu esse lugar
para
os Sacramento Kings.
Ganharam
na
a última conferência, noite, frente aos Warriors,
sim.
Menos mal.
Na Conferência Oeste, o que implicações é que isto tem? Primeiro para o Jamorant, depois para os Grizzlies enquanto organização. Muita gente diz que dentro dos Grizzlies, muita gente sabia de uma série de episódios, não são só estes que se passavam e que estavam a tapar o sol com uma peneira, porque Memphis é um mercado pequeno, não é fácil ir ali parar uma grande estrela, têm que tratar bem do menino, porque se ele sair de lá, quanto mais tempo vão penar no deserto até aparecer uma outra estrela. Portanto, que implicações é que isto poderá ter para o Jamorant, para a sua imagem, para aquilo? Ele era uma das imagens dali, aliás, ele foi escolhido pela Nike para ser a nova cara da companhia depois de terem, enfim, de se terem livrado do Kyrie Irving. Foram buscar o Jamorant, que agora...
Tem
olho para a coisa. Bom scouting, bom departamento de scouting.
Não trabalhava.
Há outras marcas que decidiram agora começar a apostar no Jamorant e isto acontece. Que implicações é que isto tem para o Ja, para Memphis e para a NBA?
Quer dizer, começando por Memphis, quer dizer, desde logo pela ausência do jogador, faz diferença. Obviamente o ambiente na equipa e segundo esses relatos de que houve uma reunião ainda por cima, quer dizer, também a confiança entre os jogadores e nomeadamente pensando no Steven Adams, tem sido sempre um jogador que até tem aquela imagem de, não é, de durão, mas é alguém que é consensual, é alguém que segundo consta é um companheiro de equipa exemplar.
Profissional.
É honesto.
É uma personagem no bom sentido de NBA que eu aprecio bastante. Começando por aí, pela ausência de Jamorant, e eu acho que isto implica, ou seja, imaginando um contexto de uma reunião dessas, é um espaço dos jogadores, é um espaço onde todos têm que confiar em todos. E ver que isso não resulta em nada, aliás, resulta em algo muito negativo.
Sim, e foi a pior situação, porque foi no Instagram dele.
E quer dizer, se a questão da ausência de Jamorant se vai resolver daqui a 3 jogos, a 4, a 5, a 6, ele vai voltar e não me acredito que os Grizzlies entrem no playoff sem ele. Não acredito. A não ser que a questão passe para a esfera da NBA e aí a penalização seja outra. Eu acho que a organização, como tu disseste, vai tentar fazer ali uma contenção de danos, vai tentar aligerar a coisa e contar com o jogador na altura decisiva da temporada. Acho que em termos de grupo isto fragiliza na relação dos jogadores, e se havia coisa que nos últimos anos nós sentíamos da equipa dos Grizzlies é que o grupo era bom, num estilo muito arrojado, ali com os jogadores que andam ali um bocadinho no limite, o Brooks, o próprio Jamorant, que falam muito, mas que acabam por se motivar dessa forma, com as bocas, ainda agora com os Warriors, tivemos o Brooks a encostar-se ao Draymond Green, enfim.
O contrário.
Acho que isso também, sabemos que é viver um bocadinho no risco, mas a equipa foi se alimentando disso. Eu acho que este episódio e a tal reunião dos jogadores ter resultado no Jamorant a fazer mais um disparate, acho que em termos do grupo pode deixar marca.
Vou pegar precisamente nisso e aproveitar para pedir para nos colocarem, até para quem nos acompanha no YouTube, o segundo tweet, o primeiro deixei passar aqui a sondagem, já lá vamos, vou voltar atrás aqui, mas o próximo tweet, porque é precisamente uma declaração do Dylan Brooks, depois do jogo desta noite da vitória frente aos Warriors, em que ele confirma que o Jamorant ligou, que lhes deu os parabéns, que está, enfim, bem disposto, que tem estado sempre com eles, que todos os dias interage no grupo de mensagens da equipa, e que a equipa também está com ele e quer que ele volte o mais rapidamente possível. Luís, é um miúdo de 23 anos, Obviamente tem havido quase uma crucificação aqui do Ja Morant.
Mas ele teve muitos episódios.
A questão é isso, ele é reincidente, já teve vários episódios. Tem havido vários jogadores, ex-jogadores, até jogadores que tiveram problemas que já vieram a público falar. O Gilbert Arenas deu uma entrevista e o Gilbert Arenas foi suspenso 50 jogos, ele e o Javarius Crittenden, por terem dentro do balneário da equipa empunhado armas e terem-se ameaçado um ao outro.
Já vamos falar mais do Javarius Crittenden hoje.
Ok, ah, é? Boa. É, quero acreditar que mesmo que exista alguém dentro da organização, jogadores, treinadores, dirigentes, que alguma vez tenha visto o Ja Morant com uma arma dentro do pavilhão, isso poderá ser aqui escondido para evitar aqui uma suspensão de 50 jogos.
A tal sanção que poderá vir...
Sim, uma suspensão muito grande,
mesmo da NBA.
Muito grande da NBA, portanto, poderá ser difícil aqui provar o que quer que seja. Até porque não sabemos ainda se a arma era dele, se não era. Enfim, há uma série de coisas ainda por provar, apesar dos vários episódios. Mas é um miúdo de 23 anos. O Gilbert Arenas deu alguns conselhos. O Jalen Rose deu conselhos muito interessantes, dizendo que aos 23 anos temos a mania que somos o maior da nossa aldeia, que achamos que somos o rei do mundo, e que nada nos atinge, e que ele próprio, que veio de um contexto complicado, teve algumas más decisões ao longo da vida e aprendeu com isso, e portanto que era preciso a própria irmandade da NBA dar um apoio adicional ao Ja Morant, porque as grandes figuras da liga, aquelas que são caras da liga, os LeBron James, os Steph Curry, enfim, os Giannis, não têm episódios fora de campo que os manchem, e por isso é que são também caras, claro, da liga, claro. E o Ja Morant estava a tornar-se uma cara da liga, e agora colocou em causa isso também. Achas que é possível para o Ja Morant conseguir, com o tempo, vai demorar, afastar-se um bocadinho desta ideia que agora lhe está a ser marcada e as pessoas poderem concentrar-se apenas no Ja Morant, jogador de basquetebol?
Duvido. Duvido porque, como tu disseste e bem, ele é um miúdo de 23 anos, mas com 23 anos já não somos miúdos, somos novos. Com 23 anos ele pode conduzir, ele pode votar, ele pode ter armas nos Estados Unidos, enfim, isso também não é culpa dele. Ou seja, com 23 anos é um cidadão normal, como qualquer outro, é um adulto. É jovem, mas é um adulto. E eu acho que alguém que não percebe que esmurrar miúdos, sim, de 17 anos, na sua própria casa. Não foi na rua, sim, o outro disse uma coisa qualquer.
Estava lá, devia ser amigo,
convidado. Exatamente,
convidado.
Estava na casa dele, não foi uma situação que ele passou na rua, o miúdo de 17 anos disse uma coisa qualquer, ele enervou-se e deu-lhe um borracho.
Também há episódios desses.
Também há desses. Mas não foi o caso. Portanto, ele estava na casa dele, admitindo que o miúdo não saltou com uma bola de basquete por cima do gradeamento, foi para lá porque alguém o convidou. E, portanto, teria que ser ou amigo, ou conhecido do Ja Morant, ou de alguém próximo do Ja Morant. E se, para as pessoas que ele põe dentro de casa, tem o tratamento que tem com miúdos, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que o Ja Morant tem tanto de talento para jogar basquetebol como é parvo. Porque não me parece normal que alguém com 23 anos, ou com 22, ou com 18, ache normal esbofetear pessoas, fazer vídeos na sua própria conta, em direto, a brincar com armas. Vamos lá ver uma coisa. Ainda há quem diga, ou quem coloque a possibilidade, da arma ser falsa.
Claro.
Eu não sei, admito.
Sim,
também
que possa ser. Temos que admitir essa possibilidade.
Admito também que a arma, como tu disseste, possa não ser dele. Isso é tudo possível. Mas ao contrário do que a maioria das pessoas defendem, eu acho que a arma, podendo ser falsa ou verdadeira, não ser dele, não atenua nem um milímetro da sua parvoíce. O Ja Morant é uma figura da NBA. É a figura maior de uma equipa que até então estava em segunda, agora está em terceiro, está muito bem. É uma equipa que tem vindo em crescendo ao longo dos anos, para surpresa de todos nós, que achamos que eles na maioria das vezes não são favoritos aos jogos e acabam sempre por ganhar. Aliás, até agora com três ausências importantes, acabaram de ganhar, e de que maneira? Aos Warriors. Por exemplo, ele tem que ter noção, como qualquer pessoa normal tem que ter noção, de que determinadas atitudes, determinados comportamentos, mais tarde ou mais cedo, vão prejudicá-lo a ele, o que, enfim, vale o que vale. Se ele é tonto, e se a tonteria dele prejudicar a ele, menos mal. O problema é que prejudica uma série de pessoas, nomeadamente
aqueles que lhe pagam alguns dólares, meia dúzia, e aqueles que trabalham com ele, que são os colegas de equipa, e que estão a trabalhar à procura de serem melhores do que aquilo que já são. Ao ponto de não terem medo de desafiar os outros, de esticarem a corda muitas vezes, mas dentro daquilo que eu acho que até agora, na maioria das vezes, é válido. Eles querem que os respeitem, querem que contem com eles para ganhar as coisas. E põem-se em bicos de pés. E mandam bocas aos outros, e esticam-se, e não têm medo quando os Draymond Greens avançam para eles, eles esticam-se todos. E eu consigo entender esse espírito guerreiro, que faz lembrar um bocadinho os Bad Boys de Detroit, que é, nós não temos medo de nada nem de ninguém. Eu isso não tenho nada contra. E o Ja Morant ser também, digamos...
Sim, assumir esse papel de vilão dentro do campo.
Dessa linha, dentro do campo, para mim está tudo certo. O problema é ele não entende. Vamos lá ver uma coisa. Há situações, e a NBA, e todo o desporto no mundo, está recheada de histórias de comportamentos menos positivos de grandes figuras fora do campo. Isso acontece.
Claro.
Mas não é normal. Uma coisa é, tu fazes um disparate e passou alguém, passou um polícia, passou alguém que tirou uma fotografia e de repente tu estavas a fazer um disparate, mas estavas a fazer por debaixo da mesa e ficaste apanhado. Este maluco, pôs-te numa rede social dele, não foi do vizinho, sim, a brincar com uma arma, verdadeira ou falsa.
E atenção, depois de aquela dúvida do carro que passou em Indiana, claro, com claro, o laser, saber não é era primeiro, só um laser ou era uma arma, não sei o quê. É o e de repente, portanto, ele, sabendo que havia essas suspeitas, ir para fazer um direto com uma arma...
Ou não pensa, ou não dá crédito e acha que não tem problema nenhum.
Pois, acha que é inatingível, não é?
E eu aqui entro num segundo ponto. Portanto, ele é tonto. Ponto final, parágrafo, não tem noção das coisas, é tonto. Não tem noção do que prejudica a equipa, é tonto. Mas aparentemente também há tontos da equipa, dirigentes. Porquê? Porque, como tu disseste bem, este não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro episódio. E eu tenho a certeza absoluta, que ocorreram mais 7, ou 8, ou 12.
Que ninguém sabe.
Que ele não pôs, desse dia não se lembrou de gravar e mostrar em direto, que alguém nesse dia não apresentou queixa que levou uns murros na pinha, que ninguém viu, que quem estava se calhar no sítio errado, à hora errada, também achou, bom, isto se calhar é melhor não dizer nada, senão também fico mal visto, porque de certeza que ele já fez outras coisas. E eu não acredito, ainda por cima, como tu disseste, Memphis, temos que pôr dentro da lógica, não é uma cidade pequena na nossa realidade. É uma cidade e um mercado pequeno na lógica norte-americana. É mais fácil ainda, se calhar a maior figura da atualidade do Estado, onde ele andar a fazer disparates, há sempre alguém que vê. Isto não chegou aos conhecimentos dos colegas. Chegou porque é que eles fizeram reuniões? É porque eles sabiam. Como é evidente, os dirigentes não sabiam. Claro que sabiam. Podem não saber de tudo. Seguramente não sabem. De algumas coisas têm que saber. O que é que eles fizeram? É o menino, é a vedeta, temos que ir empurrando por debaixo da mesa, temos que fingir. O que é que aconteceu agora? Não deu para fingir mais.
Agora rebentou-lhe nas mãos.
Rebentou-lhes a bomba nas mãos. E agora o que é que eles estão a fazer? Estão a tentar controlar os danos.
Claro. Gestão de
não, não falam em suspensão, mas agora fica mais 4 jogos. Então, mas pergunta, isto não é uma suspensão? Claro que é uma suspensão.
Claro.
Então, ele não está lesionado. Ele foi liberar um café, 2 jogos. Agora, no mínimo, são mais 4.
Será
no
que,
mínimo são
será
mais
que
4.
Vão pagar estes 6 jogos? Ou não?
Eu comigo, obviamente, não. Mas sabes como é que eu acho que isto, a primeira medida que isto, eu já falei nas lesões inventadas, eu acho que é o mesmo critério. Uma das coisas que a Liga devia fazer para tentar moralizar isto é dizer assim, o que vocês fazem ao jogador é um problema vosso e do jogador, quanto muito do empresário dele. Se vocês, perante isto, acham normal pagar-lhe milhões de dólares, é um problema vosso. Mas estes jogos que ele não joga, por vossa determinação agora, e de certeza absoluta que a NBA vai lhe dar mais alguns, não tenho dúvida nenhuma.
Vamos ver, tem que provar, tem que ter provas.
Vão chegar ali. Há uma prova que é indesmentível. Ele andou a fazer um direct numa rede social com uma arma na mão. Chega. Para mim chega. Não pode. Era a brincar. É uma brincadeira estúpida. Deve ser sancionado.
Sim,
por
mas
isso. Ponto.
Na rede social, não, isso não, 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 não tem nada a ver com a NBA. Não.
Está bem, mas
a rede
mas
social é dele.
Está bem, mas a NBA... Não.
A NBA só pode...
O comportamento pode sancionar.
Só se ele fizer alguma coisa dentro dos parâmetros da NBA, das regras da Liga.
A NBA...
Uma arma dentro de um pavilhão, não, dentro de um avião da equipa.
Não, uma arma num local público, mais a mais, num sítio onde é proibido ter armas, a NBA pode... Pura e simplesmente só
é
por
um
isso
problema
que
é judicial, não é?
Pois, acho que é mais por aí. Aliás, até porque.
Ricardo, pode castigar por considerar que é uma. Que é, uma
é difícil. Que é, aí entra um bocadinho na esfera de
aqui outro, é, sim, mas aí está atingir, outras coisas.
Está a atingir a imagem da NBA também.
Se a arma.
Mas ele é cidadão e também é livre. Não, acho que é muito mais a pessoa que fica em causa. A NBA também fica por.
Claro que fica em causa. Mas este é o ponto.
Mas a NBA também não se pode assumir como uma entidade que controla
aliás,
a vida pessoal dos jogadores.
Até porque...
Mas não pode assumir contra o teres armas.
Não, sabes porquê?
Claro, pode e deve.
Pode fazê-lo se isso for feito dentro do circuito da NBA.
Até Ricardo, porque então se, as apostas dos
ele vai certamente dizer que a arma não foi no avião da equipa, que não era dele, claro, e que foi trazida por alguém da entourage dele. Claro. Ok, essa é a única escapatória dele para não ser, ter um castigo grande da NBA.
É o menos
o que
mal,
é que isso implica?
É o menos mal só.
Isso implica que a arma viajou por vários estados, isso vai entrar FBI aí, porque há crimes interestatais.
Claro.
Isso vai sobrar para alguém. Vai sobrar para alguém, para algum amigo dele, que vai ter que chegar à frente.
Ele pode
para ter que...
Ele pode atenuar a situação. Mas a NBA, a imagem da NBA está em causa, como tu hoje disseste.
Claro,
o que é que se fala hoje em dia?
Sim, mas a NBA não pode,
intervir,
pode nessa situação.
Pode.
Agora, há aqui outra questão que é, e tem a ver com esta última situação no live.
Deixa-me só dizer
no Insta
dele. Não intervei quando o Irving disse o que disse? Também é a liberdade dele. Ele também pode dizer que aconselhar para veres este filme ou não veres aquele. Não interveio, claro.
Os Brooklyn Nets é que o suspenderam.
E a NBA não interveio? Não o obrigou também a retratar-se? Não sei o quê.
Não obrigou nada. O Adam Silva demorou imenso tempo a dizer que ia reunir com ele.
É diferente.
Não o obrigou a retratar.
Também pode fazer o mesmo que já morasse. Pode reunir.
A imagem da NBA
suspenderam.
Ficou mal.
A NBA não fez nada. Os Brooklyn Nets suspenderam e só quando disseram que iam suspender sem receber é que ele fez um pedido de desculpas.
Eu acho
que não teve nada a ver com a NBA. Mas em relação ao John Morant, este Instagram mostra outra coisa, que é muitas vezes os jogadores da NBA, muitos deles vêm de contextos complicados.
John
Morant
não
é o caso dele, é menino de colégio, uma família estruturada, enfim, portanto é um contexto diferente. Ele faz aquele Instagram depois de saber que havia suspeitas de ter armas, ou sim, ele, claro, ou a entourage dele. Faz aquele direto onde estava uma série de gente da entourage dele, provavelmente aquele gentleman's club estava fechado só para eles.
Como é vida?
E não há ninguém que perceba quando ele começa a fazer um Instagram alterado, porque ele estava visivelmente alterado. Não há ninguém que vá lá ter com ele e lhe tire a arma ou que o impeça de fazer aquele direto.
Isso é a parte mais
fácil
de
explicar. Não é só ele. Não é só ele que cometeu o erro com 23 anos.
Mas eu acho que
de certeza que não estavam ali só miúdos de 23 anos.
Essa eu acho que é a parte mais fácil de explicar. Estariam todos alterados.
Estariam todos alterados. Estão todos dependentes dele financeiramente.
Vivem às contas dele.
Claro, obviamente.
E a maioria, seguramente, nem vieram de famílias estruturadas e não andaram
claro,
com ele.
Mas a questão a questão é, se são amigos dele,
sim,
se querem o melhor dele,
sim,
se sabem que estão a viver à conta dele,
isso é o melhor dele,
deviam ter a preocupação de garantir que isto pelo menos pode continuar, obrigado, e ter alguma noção.
Isso era se estivéssemos a falar de pessoas normais, não é o caso.
Pronto.
Deixa-me só dar aqui mais um toque.
Temos de seguir em frente.
Eu acho que a equipa de Memphis devia, Memphis ou qualquer outro, neste tipo de situações, os jogos que ele não está a jogar, o valor de contrato desta época, os jogos que ele não está a jogar, esse valor devia ir para a Liga. E depois a equipa, se quiser, que lhe dê o dinheiro.
Não, provavelmente vai para instituições de caridade,
sim,
relacionadas com violência com armas.
Mas o que eu acho,
sempre uma situação
dessas. O que eu acho é que, se a equipa de Memphis quiser pagar o ordenado da mesma, o valor daqueles jogos, pegas do valor do ano, divides por 82, o correspondente a cada jogo...
Dás igual. Ou dobras.
Tem que ser dado. Ou à Liga, ou a uma instituição de caridade, ou qualquer associação contra o porta, qualquer coisa.
De apoio a famílias de vítimas de armas de fogo.
Mas a equipa ainda acha que mesmo assim deve-lhe dar o dinheiro. Que lhe dê o dinheiro que quiser, dê-lhe o pavilhão. Mas isto não pode passar. Porquê? Porque o Memphis e a NBA têm que pegar nisto e de uma vez por todas têm que tentar moralizar estas situações. E alguém tem que ser um exemplo. Se calhar ele injustamente vai pagar por outros. Admito que sim. Mas isto é que acontece. Deixa-me só finalizar com este ponto. Eu gosto muito da liberdade de toda a gente. A começar pela minha. E gosto muito que na NBA e no desporto profissional norte-americano os atletas sejam tratados como homens.
Mais do que atletas.
E como homens livres.
Claro.
Portanto, não têm que almoçar todos juntos, não têm que estar a aparecer todos juntos no autocarro da equipa nos jogos em casa. Fazem a sua vida. Porque parte do pressuposto que são adultos
profissionais.
E profissionais. Portanto, até aqui está tudo certo. Mas vamos lá ver uma coisa. Jogadores, já Morante é só um deles, temos outros, que no decorrer da temporada, repetidamente, e não escondem, publicam, portanto, que é uma coisa que eu não consigo perceber. Aparecem às 6, 7 da manhã, bêbados, alterados, a fazer os maiores disparados. Não descansam, estão obviamente em sítios...
Sim, nem estamos a falar dessa parte das implicações do álcool, dessas coisas todas.
Quer dizer, as equipas também não podem, quer dizer, eu gosto da liberdade e da responsabilidade, eu gosto disso, sinceramente, mas acho que também não pode ser como é que é, à vontade, mas não pode ser à vontadinha.
O Manuel Cajuda é que dizia, façam o que quiserem, mas eu não posso é saber.
Claro, e o que está a acontecer, num passado, não é de agora, já tem alguns anos, James Harden, vai aos clubes strip todos, em todas as cidades, tem uma lista e tal.
Tem a camisola retirada no Gentleman's Club.
Eu não tenho nada contra ele ir aos clubes strip, se ele gosta, tem dinheiro para isso, paga o que consome, está tudo certo. Mas é assim, as equipas que ele representa encaram de bom ânimo que ele, quando está depois de jogar ou na véspera de jogar, ou não interessa, a sua atividade deve ser estar a descansar, a dormir, a fazer uma coisa qualquer, é estar de madrugadas a beber os copos.
Sabes bem, é o estatuto. Os jogadores têm...
Mas essa liberdade toda, que eu sou adepto, acaba por facilitar o aparecimento destas situações.
É como o Dennis Rodman, quando ia jogar, saía a meio das finais e faltava um jogo e ia jogar.
Não, nunca faltou nenhum jogo das finais.
Não, de finais não. Mas é a mesma coisa. Quando as equipas sentem que precisam do jogador e sabem que ele precisa de atividades extracurriculares para poder estar mais comprometido com a equipa, fazem este jogo de dar um bocadinho mais de rédea.
O Jamorant precisa não só de se deitar à tarde, beber uns canecos ou outras coisas e empunhar armas para se libertar.
Olha, sempre disseram que o Jamorant precisava de melhorar o seu tiro e
ele está a ensaiar. Aparentemente
anda a ensaiar. Vamos tentar virar um bocadinho a página, sabendo que Memphis agora pode ser aqui prejudicado no Oeste. Se calhar já vamos voltar a isso também. Se jogam fantasy, vão buscar o Tyus Jones. Acho que
sem grande.
Eu fui buscar e já está aqui. Já estou a capitalizar. Vamos continuar no Oeste e vamos falar de outro jogador que está de fora por algum tempo. E que é um grande atirador, ao contrário do Jamorant, que é o Kevin Durant.
E não precisa de armas para ensaiar, acho eu.
É um dos melhores atiradores de todos os tempos.
Eu queria falar do Kevin Durant, por também, dentro da lesão que ele teve agora no aquecimento, uma lesão bizarra, porque estamos aqui a ver, para o pessoal que está a ver, sozinho a subir para afundar ou para lançar, nem sei o que é que ele ia fazer, trocou-se todo, escangalhou-se todo. Bom. O que é que eu quero dizer com isto? Primeiro, o Kevin Durant é um dos melhores jogadores da história, ponto, isso para mim não tem discussão nenhuma, não sei se é o sétimo, o quinto, o terceiro, o décimo segundo, é irrelevante, mas é mais um, a exemplo de outros, que tem uma, eu ia dizer uma queda, mas estou a vê-lo a cair e se calhar não fica bem, tem uma propensão para as lesões que é uma coisa gigantesca.
Esta era a estreia caseira dos Phoenix Suns.
A equipa...
Já tinha feito três jogos e tinha vencido os três, mas fora de casa.
Fez um move que eu acho interessante,
all-in.
E onde basicamente trocou peças importantes para o médio e longo prazo, para apostar claramente na possibilidade de chegar ao título agora, porque mesmo que Booker e Durant fiquem aqui mais tempo, Chris Paul não deve ter muito mais tempo para ajudar a chegar a este objetivo. Sim. Portanto, é uma tentativa de ganhar hoje, e eu acho que, percebendo esta troca, há muitas que eu tenho alguma dificuldade, eu esta percebo, e também era capaz de fazer, mas há sempre um risco tremendo quando, primeiro, em cima da balança, na balança, está alguém que tem um histórico de lesões como este tem e outros. Primeiro problema. Segundo problema, esta ideia que é relativamente recente de ou juntar jogadores no início da época, porque combinam entre eles, vamos todos jogar não sei onde, ou a meio da época, inverter uma linha de continuidade que se tem há vários anos, e que vai tendo resultados positivos, tentando criar condições instantâneas, vá, para o sucesso. Obviamente podem correr bem, e isto foi um azar, mas eu continuo a achar que este não é o caminho mais lógico. O caminho mais lógico é dar tempo ao tempo, coisa que Memphis tem andado a fazer, que estes Suns andavam a fazer, e de repente esta fobia do é para amanhã, em vez de ser para depois de amanhã ou para daqui a duas semanas, tem riscos tremendos.
Eles não iam neste caminho, na verdade.
Não iam, é o que eu estou a dizer. Eles mudaram de repente.
Foi Kyrie sai, houve uma oportunidade. Reuniu-se com os responsáveis de Brooklyn e disse que ia sair especificamente para Phoenix. Entraram ali em telefonemas e a coisa fez. Até porque eles tinham uma troca para ir buscar o John Collins fechada.
É esse o ponto, ou seja, esta equipa é uma das mais estáveis nos últimos anos e definiu um caminho, nós podemos concordar ou não, eu acho um bom caminho, estava a ter resultados, se calhar não tantos como eles queriam, mas a coisa estava a andar, e de repente a pressão da oportunidade de poder fazer alguma coisa no momento levou-os a ir num caminho que eu entendo, mas com muitos riscos. E azar dos azares, as coisas estão a correr mal. Vamos ver a extensão da lesão. Já houve notícias que ele já não jogava mais na época regular, agora parece que três semanas.
Duas a três semanas para ser reavaliado.
Sim, mas três semanas para reavaliar, época regular não joga mais.
É possível que não. É possível que não.
Quanto tempo é que falta para acabar a época regular?
Acaba ali a meio de abril.
Sim, acaba a 9 de abril.
Falta um mês.
Faz dois, três jogos.
Se ele vai ser reavaliado daqui a três semanas, não joga mais.
Sim, pode.
Não joga mais.
A ideia será isto: dois, três jogos de fase regular, só para meter um bocadinho de quilómetros nas pernas.
É o que eu acho.
Portanto, vamos ver.
Não tenho informação nenhuma privilegiada, mas
vamos ver se ele recupera. Vamos ver se recupera bem. Vamos ver, tal como já lhe aconteceu no passado, se a coisa não é acelerada, lá está, para ganhar ritmo, e depois acontece o que acontece, porque já sucedeu com ele, não foi com outros, foi com ele. Vamos acelerar porque é preciso, porque
Luís,
não sei quê, e correu mal outra vez.
Não há aqui nenhuma informação privilegiada. Não houve notícias dos exames que tenha havido ali. Isto é um entorce,
Miguel,
relativamente normal.
Acho que sim, não sei. Eu
não parece.
Eu não sou médico e a olho não consigo diagnosticar.
Mesmo que seja um entorce de grau 2...
Não
fica mais de um mês de fora.
Os exames já foram feitos.
Mas um mês, é a época regular toda.
Sim, é o resto da época regular.
E eu até temo.
E depois, dependendo do encaixe da primeira ronda,
claro,
ficam em risco.
Mas eu até temo exatamente aquilo que vocês disseram: que se calhar eles aceleram ali um bocadinho o processo para fazer um jogo ou dois só para ganhar ritmo. O problema é que estes jogadores já fizeram isso e correu pior.
O Kevin Durant tem hábito, é verdade que é propenso para lesões nos últimos anos. Tem o hábito de voltar sempre de lesão bem. E é alguém que não precisa de correr muito, acelerar muito.
Não, bem desportivamente. O problema é que às vezes vem depressa. E depois acontece outra vez azar.
As lesões que ele tem tido nas últimas três épocas é sempre a mesma. É estiramento do joelho que faz a hipertensão.
Isto.
E é totalmente diferente disso.
Isto acontece a qualquer jogador. Eu acho que aqui não vejo... Lá está ele a lesionar-se. Isto... Não. É um azar.
Eu tenho preocupação para as lesões, tenho. Mas esta é uma lesão diferente. A questão que eu estou aqui a dizer
vamos ver.
Se a equipa não vai acelerar um regresso, podendo potenciar aqui um azar.
É assim, tal como tu dizes, obviamente toda a gente percebe que isto foi uma troca para ganhar já.
Ganhar hoje,
numa janela de no máximo 3 anos.
Eu acho que não é 3 anos.
Não, porque o Chris Paul tem contrato. Lá... Tem contrato.
Mas não vai
tem contrato.
A este nível
tem
acho
contrato,
que não
vai mas, assim, o Chris Paul precisa, pode abrandar.
Sim, mas
quando tem o Kevin Durant e o Devin
Booker,
pode abrandar. O Booker faz o trabalho pesado durante a fase regular. O Kevin Durant está ali para fechar jogos.
E joga o Cameron Payne.
Joga o Cameron Payne, tem o Aiton.
Estamos a esquecer do DeAndre.
E agora na off-season e nas próximas off-seasons.
Os
jogadores
que
vão querer ir para ali receber o contrato mínimo vão fazer fila. Portanto, não estou preocupado com isso. Agora, a primeira oportunidade pode estar em risco com as lesões. Já sabíamos disso. Kevin Durant, Chris Paul. Faz parte. Isto acontece a toda a gente. Agora vamos ver que impacto é que isto pode ter na Conferência Oeste. Há outra equipa na Conferência Oeste que estava a ressurgir e está, na verdade, ainda em boa posição de entrar na luta pelo playoff. Está em lugares de play-in já.
Vamos.
Que são os Los Angeles Lakers.
Vamos.
E o Miguel Minhava quer falar de dois postes dos Lakers.
Como nós,
um antigo e um atual.
Como nós perdemos, ganhamos, falamos aqui do Jamorant, eu vou tentar apressar-me. Primeiro, grande respeito pelo Pau Gasol. Tive a felicidade de jogar contra ele em duas ocasiões. Um senhor... dentro e fora do campo, um grande Laker.
Houve aí alguma troca em que ficaste a defender especificamente o Pau Gasol ou não? Eras um jogador, grande?
É possível, mas já não me lembro. Eu por acaso no meu Instagram tenho uma foto, mas é com o Marc Gasol. E aí houve mesmo ali que está documentado.
O Marc Gasol ainda não esqueceu esse momento.
É claro,
ainda hoje fala.
Ainda hoje até está dorido nas costelas. mas dizer o quê? Pau Gasol, sempre um senhor dentro e fora do campo, fora de questão. E eu achei piada, primeiro a homenagem, acho que faz sentido nós falarmos aqui, porque, aliás, basta ver os nomes, e para quem não sabe, é lá em casa das camisolas que foram retiradas pelos Lakers.
Os jogadores são 12 na história dos 12 Lakers.
12, gente, e dos Lakers, estamos a falar do franchise, juntamente com os Celtics, mais titulado da história da NBA.
Com muita gente que podia estar ali.
Ora, aí está. E essa foi uma questão que foi levantada, eu se calhar usamos aqui as nossas placas.
Olha,
parece-me bem.
Sim.
Se de facto foi merecido este retirado de camisola de Gasol.
Estamos alinhados no sim.
Verdes.
Mas nós não somos norte-americanos.
Mas eu digo,
não tem nada a ver com isso.
Mas eu acho, mas atenção, eu acho que o debate faz sentido.
Sim. Muita gente pergunta se não terá sido por causa do Kobe e da ligação à família, dizer, do que o Kobe terá dito.
Por vezes os norte-americanos levantam as questões de uma forma um bocadinho leviana. Eu acho que este debate faz sentido. O Paulo Gasol jogou 6 anos e meio nos Lakers, conquistou 2 campeonatos, mas lá está, estamos a falar de um franchise que tem 16 ou 17... São 16 ou 17, Ricardo?
17.
Portanto, há muitos jogadores que eventualmente poderiam entrar nisto. Os números do Gasol são bons, não são números daqueles...
Nos Lakers, 18 pontos, 10 ressaltos, 4 assistências, 1 abafo e meio
em, eu dizia ao Luís aqui antes
em quase 500 jogos.
O Lamar Odom não tem números muito diferentes desses, tem mais assistências eventualmente, não tinha a preponderância e os Lakers foram campeões porque foram buscar o Paulo Gasol.
E também tem mais umas quantas atividades curriculares interessantes.
Mas isso aí...
Não ajuda, isso não ajuda.
São outro.
Não ajuda.
Agora, rapidamente aqui, no, só para fechar aqui o tema Gasol, eu acho que é merecido, bonita a homenagem. A questão Kobe tem a ver, porque tinha uma relação muito especial. As palavras do Gasol foram fantásticas. Reforçando um senhor, senhor dentro e fora do campo, sem dúvida alguma. Eu disse que íamos falar outra vez do Javaris Crittenden, que ainda hoje deixa saudades nos Lakers. Sim, portanto, sim. Só recordar aqui a infame troca, sei que o Luís... Mas isto não foi tão mal para os Grizzlies, e vais já perceber porquê.
Já está aqui a minha...
Portanto,
minha
na altura os Lakers ficaram com o Paul Gasol e com uma escolha de segunda ronda.
Que resultou em quem? Nem sei.
O que é que isso interessa?
Por acaso não
pode
sei.
Ser interessante. Oh.
Não, mas aceito dizer quem foram as escolhas de primeira ronda que os Lakers deram aos Grizzlies.
E quem é que se transformaram?
O Grevis Vázquez, ainda hoje recordado em Memphis.
Um grande
Grevis. E o Donte Green, que também te lembras dele, de certeza.
Sim, sim, sim.
Além disso...
O que poderíamos dizer sobre esses dois craques?
É vão ter as camisolas penduradas no pavilhão dos
os
Grizzlies.
Os Lakers abdicaram de Javaris Crittenden.
E das suas armas?
E das suas armas, lá está.
Mas é disso.
Mais um jogador com poder de fogo. Kwame Brown, escolha número 1 do teu do 23.
E que ainda hoje deve estar à espera que ele restoure.
Abdicámos de uma escolha número 1 do draft.
É,
é só isto. É. Mais Aaron McKee.
Outro craque.
Um bom jogador.
Um grande.
E este,
ao pé dos outros, um craque mesmo.
Agora, e os direitos do Mark Gasol, que foi grande figura nos Memphis Grizzlies. A troca também não foi assim tão
e que ainda passou pelos Lakers.
O Miguel está, não sei se ele já acabou a sua intervenção, eu acho que falta uma parte.
Queria falar só do Anthony Davis.
O resto da troca não há mais nada a dizer.
Quem é que
avalizou pelo lado de Memphis?
Foi alguém que não conseguiu naquela altura deixar o coração.
Alguém que não tem nada a ver com os Lakers. Aliás, deixa-me experimentar para ali. Não tem nada a ver com os Lakers.
O número.
Se calhar será familiar, não sei. Não sei.
Olha,
só para finalizar, das trocas mais, se não a mais, absurda da história da NBA.
Não, absurdo não é, porque o Billy King fez aquela infame troca entre Nets e Celtics. Né? É
rapidamente.
A mais infame de todas.
O que é que... Porque é que eu queria chamar aqui o Anthony Davis? É um jogador que, eventualmente, nos últimos tempos tem sido algo injustiçado devido à questão física. Porque é visto como aquele jogador que já não tem fiabilidade, que não... Que tem
sim, no dicionário, ao lado de propensão para lesão, está a fotografia de Anthony Davis.
Não, é sinónimo.
E é verdade.
Anthony Davis.
Anthony Davis esteve muito bem a referir-se a Paul Gasol. E, acima de tudo, das últimas declarações, das últimas semanas do Anthony Davis, eu tenho subscrito todas. E em todas as declarações do Anthony Davis vem a palavra ganhar, ganhar, ganhar. Isto pode parecer um clichê, mas, por exemplo, aquele que é o jogador visto como o grande líder da equipa, não o vi, enquanto esteve disponível, com esta preocupação tão evidente. E eu acho que estamos a assistir aqui à passagem de testemunho. Acho que Anthony Davis, assim também o corpo permita, mas é aquilo que sempre falamos. Ele agora está a jogar top 3 dos postos da liga. Eu a seguir a Jokic e Embiid, me desculpem os outros.
Essa é uma questão interessante.
Aquilo que o Anthony Davis
está a fazer. Tipo as All-NBA, quem é que vai ser o terceiro?
Eu acho que é a questão dos
Sabonis,
jogos.
Anthony Davis.
Mas o Anthony Davis a jogar como está.
Sim, ele teve ali um mês na temporada.
É, foi agora,
o melhor jogador da NBA. Foi o melhor jogador.
E agora?
E agora está a voltar a esse nível. Defesa
atacar,
e ataque.
A defender.
Bem, ele e Vanderbilt juntos a defender.
Incrível. E a grande maioria dos Lakers, na minha opinião, passa pela questão de defesa. Portanto, o meu elogio ao Anthony Davis. Eu espero que ele, de facto, em termos das lesões, consiga estar minimamente estável.
E está no nono lugar.
E está a mostrar que tem o mindset para liderar uma equipa. E essa era por isso que eu queria trazer isto. Aquilo que ele tem, a forma como ele tem puxado para as companhias de equipa, como tem expressado vocalmente após os jogos e aquilo que quer da equipa, eles disseram, vocês vão, ainda vão chegar ao play-in? Não, nós queremos chegar ao sexto lugar. Nós não queremos o play-in, nós queremos ir direto ao play-off. E eu acho que este tipo de mensagem faltou aos Lakers na primeira parte da temporada.
E especificamente a alguém.
Acabei de dizer. Acho que nas vezes, aquele que seria o grande líder da equipa, e olha, não foi desta forma.
E já agora, falando a sério, olhando aos resultados, eu acho que parece-me cada vez mais óbvio o que é que os Lakers têm que fazer no futuro, a médio prazo.
Ainda bem que trouxeste Gasol como tema e não apenas como um buzzer, porque acho que Gasol merece destaque. Acho que há menos de 10 europeus com camisolas retiradas na NBA, portanto acho que é um feito enorme. Gasol, que foi visto até durante grande parte da sua carreira como um jogador soft, era apontado como... Sim. Enfim, havia aqui...
Eventualmente, para quem acha que é demasiado, podemos pôr as coisas desta forma. Para a camisola do Gasol ser retirada, seria aqui?
Sim, teria que ser
aqui. E é um jogador que eventualmente pode-se questionar pelo que fez nos Lakers, mas pelo que fez na Liga e pelo impacto que teve, merecia ter a sua camisola retirada.
Tem dois títulos, foram os dois conquistados nos Lakers, 6 vezes All-Star, 4 vezes All-NBA. Mais de 1.200 jogos na NBA, quase 500 nos Lakers. E
era a segunda figura da equipa.
E a Vanessa Bryant fez questão de partilhar um vídeo do Kobe a dizer... que não compreendia como é que toda a gente achava que o Pau Gasol não ia ter a sua camisola retirada, ia ter, e quando estivesse ao lado de Kobe, que ia ser um dia muito feliz e que ele ia estar muito feliz ao ouvi-lo no centro do Staples Center, agora Crypto.com, e ficou ali ao lado das duas camisolas do Kobe Bryant, portanto ficou muito bem acompanhado. Parece-me também inteiramente merecedor, sem sombra de dúvida, desta distinção. Um dos melhores europeus de sempre. E para terminarmos e seguirmos em frente com lesão de KD, com os Grizzlies em queda, até podem apanhar os Lakers numa primeira ronda de playoffs. Os Grizzlies vão ser o petisco que toda a gente vai querer apanhar
Kings.
Agora, não é?
E os Kings.
Ainda há os Kings.
Eu acho que os Grizzlies vão chegar completos. Eu acho que por isso eles já
tenho uma questão para vocês com placa, depois não vou pedir para elaborar, só para, com a placa do sim ou não. Com os Grizzlies em queda, com os Kings que têm muito a provar em playoffs, com o KD lesionado, deixa-me ver quem é que está mais aqui na luta também.
Denver,
os Clippers, último mês, uma das piores defesas da NBA e super inconsistentes. Os Warriors, sabemos como é que tem sido a época deles. Os Mavericks, apesar da nova superestrela.
Estás a puxar para os Lakers, é isso?
Não. Não, estou a perguntar.
Estou a ficar nervoso.
Este é o ano dos Denver Nuggets.
Luísa,
sim ou não?
Luísa...
Eu não posso me dar o meu voto, não é? Eu votei antes da época começar, portanto é simples. Não é preciso...
Eu acho que este é o ano do tudo ou nada para os Denver Nuggets.
Estás a dizer... tudo ou nada. Eu pensava que estavas a pôr a questão em termos de ser, efetivamente, de eles terem...
Tem para mim, enfim...
De eles partirem na frente, eu entendi a questão assim.
É claro que com o Kevin Durant... disponível, que eu acho que é o que vai acontecer, os Phoenix Suns vão ser também altamente favoritos a poderem chegar à final da NBA. Agora, esta é a grande oportunidade dos Denver Nuggets chegarem à final.
Eu sei que o Luís não concorda comigo. Aquilo que tu disseste em relação aos Clippers não me surpreende, porque o Westbrook tem muita qualidade, mas as equipas onde ele está...
Mas não tem a ver só com o Westbrook. Já antes do Westbrook chegar, estavam muito mal.
Estavam excelentes.
Estavam mal. Agora com o Westbrook, pioraram muito.
Em termos defensivos. Porque ele não defende ninguém. Não defende. E uma equipa para ser campeã. E o Terrence Mann, tu também gostas muito, estava a fazer...
Estava. E a equipa... Quebrou as dinâmicas completamente ali.
Mas nos últimos tempos, antes da troca, a equipa estava melhor. Com o Kawhi e com o Paul George presentes, com o Terrence Mann a fazer aquilo que, na minha opinião, eles precisam, defender e aproveitar umas bordas. O Westbrook, para ser um jogador efetivo, precisa ter bola, e os Clippers não precisavam de alguém que precise da bola, na minha leitura. Defensivamente não me surpreende que a equipa esteja mais fraca, mas eu continuo a achar que os Clippers, e até por terem mais o Westbrook, desde que ele seja utilizado como da forma certa, e eu não sei se é jogar no 5 inicial, lamento, continuo a ver os Clippers com um plantel fantástico. Agora, a intermitência que eles têm tido também me preocupa.
É verdade.
Preocupa? Não preocupa nada. Não me preocupa em termos daquilo que...
Eu estava preocupado outra vez.
Absolutamente não. Em termos daquilo que foi, que eu disse que era a minha aposta para serem, acho que assim pode não dar.
Caríssimos, vamos seguir em frente, e hoje até os tweets vai ter que ser... E puxando aqui...
Em sprint.
Puxando, não, vou... Como o programa foi mais dedicado ao Jamarant, vai ser um tirinho. Bom, eu trouxe aqui eu trouxe um tweet
com,
do...
Vamos acabar com um tiroteio. Com uma cena escrita.
Eu trouxe um tweet do André Aurélio, Diz que é espectador há muitos anos, mas estreia no Twitter. Portanto, trouxe um tweet de um rookie, o que por si só já é digno de ser registado.
Mas isto depois tem responsabilidade para quem é o rookie. Para o rookie em si tem que... Não pode ser
uma participação. Claro,
sim, isto é para continuar. Isto é para continuar.
Eu trouxe
ao podcast até para o André sentir vontade de continuar.
Não é dar um tiro e guardar a arma. Não é?
Aliás, ele fala: esta equipa do Douro já merecia melhores shooters. Isto está tudo ligado. Está tudo ligado. O André diz que a equipa do Douro merecia melhores shooters. Portanto, está tudo ligado. Será que trocar Carl Anthony Towns seria uma má ideia? Esta época não lhes fez muita falta. Eu trouxe uns números para nós antes de votarmos e era aqui que eu queria usar a placa também. Desde 1 de janeiro, portanto, desde que mudámos o calendário civil, os Timberwolves têm 18 vitórias e apenas 10 derrotas. São a décima melhor defesa da NBA, que era aquilo que eles pretendiam com a chegada de Rudy Gobert. Anthony Edwards está muito mais consistente nos dois lados do campo.
Gosto muito.
E eles tiveram aqui um vislumbre do que é, com alguns meses de trabalho, jogar sem Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, apesar da lesão grave, enfim, poderá voltar e voltar a jogar. Não é um jogador muito explosivo, não é um jogador que acreditemos que possa ser aqui um habitué em lesões graves. E a questão, e é um jogador com um grande valor de mercado, porque é um dos melhores lançadores, dos jogadores grandes da história do jogo, ele diz que é o melhor de sempre, e a minha questão é, devem os Wolves ponderar a hipótese de trocar Karl Anthony Towns?
Sim, acho que estamos os três de acordo, acho que sim.
Sim, mas vacilaste.
Vacilei porque eu acho que o...
Gobert tem 30 anos, Anthony Edwards é muito novo.
Eu acho
o Carl Anthony Towns tem 27.
Eu acho que o erro começa no início da temporada, que é uma troca para mim mal feita.
Mas agora, de facto, para ganhar já, obrigar a acelerar a evolução do Anthony Edwards.
Acho que não funciona bem. Não. Ou pelo menos não funciona tão bem como eles esperariam. O Gobert com o Anthony Towns. Acho que o erro começou por aí. Agora,
mas esta versão sem Carl Anthony Towns, que foi a ideia que o André trouxe aqui.
Com um bom retorno, acho que pode ser equacionado.
A questão é essa, daria sempre um bom retorno.
Aqui a dizer ao Luís, eu acho que ele em Chicago devia ficar bem.
Mas vocês vão sempre buscar 40 jogadores no meio da época, leva mais um.
Os 40 milhões não.
Mas leva! Então, mas porquê é que está aqui para Chicago?
Não tem dinheiro.
Não tem tanto dinheiro.
Os Bulls ou o Vucevic.
Bom, vamos seguir em. Diz Luís.
Eu acho que o erro tem sido nos últimos anos, que é o pessoal em Minnesota considerar que, sob a liderança. Estatuto de líder do Towns, que vão ganhar algum campeonato.
Não vão ganhar nenhum.
O Butler já lhe explicou isto há uns anos.
Mas que
não
que
liderar,
o que é que seja?
Não sei.
Está numa equipe. Bom, se ele tiver um trabalho.
Falar dos Bulls? Vamos falar dos Bulls com o teu tweet, Luís.
O meu tweet é uma brincadeira, que é mais um sofredor. Hoje, foi no dia em que Chicago ganhou em Denver, hoje os teus Chicago Bulls ganham quando eu aposto na derrota deles. Quando aposto, para piorar, quando aposto na vitória também perde. Eu queria dizer ao Dinis Mendes, é um conselho, não lhe quer dizer mais nada, é só um conselho. Não aposto no jogo dos Bulls. Porque, de facto, é isto. A época e as últimas épocas dos Bulls é assim. Vão a Denver, não têm hipótese nenhuma. Calma, têm. Jogam em casa contra a seleção da Avenida de Roma. Não, vai, vão vacilar. Atenção, eu já disse ao Miguel, vou dizer aqui publicamente, estou preocupadíssimo com o jogo a seguir em Houston. Não estou a brincar, estou a falar a sério. Porque acho que a lógica dos Bulls é isto, é ganhar em Denver e assim perderem em Houston.
Vão trazer um saco cheio, é isso?
Para mim, se perderem por um é a mesma coisa, vale o mesmo. Mas, sinceramente, porque é a cara deles,
Os Bulls não estão num bom momento e os Pelicans, Miguel, também estão em queda.
Sim,
e traz um tweet sobre isso.
E este tweet do Nelson toca ali ao de leve no ponto que eu acho que é fulcral. Estes Pelicans estão longe do entusiasmo do início da época. Chegaram a liderar a conferência justamente, mas parece tudo forçado. Será só a ausência de Zion? Pois diz também que o Doncic é dos jogadores mais talentosos do pescoço para baixo, mas a cabeça deixa-me dúvidas. Mas eu queria me focar ali na questão dos Pelicans. Já o disse também em algumas transmissões. Acima de tudo, e nós vimos, por exemplo, no ano passado, a equipa a corresponder sem Zion. Portanto, não podemos associar este momento só à saída.
Mas tem havido muitas entradas e saídas de vários jogadores.
Verdade.
Ingram, Herb Jones.
Esse é que é o problema.
Uma série de
esse é um problema. Eu acho que o outro
problema imposto,
é
Valanciunas.
Valanciunas também.
Olhando para a equipa.
Alvarado.
Olhando para a equipa e aquilo que vimos no playoff, por exemplo, no ano passado. o entusiasmo, a ligação entre os jogadores.
Acho que não existe.
Já senti acho que, muito acho que
por acaso aí não concordo.
Eu também não. Eu acho que eu adoro o Willie Green e acho que há um bom espírito ali no balneário.
Eu não falo, não é nessa questão. Acho que os jogadores não estão a acreditar tanto. Não estou a dizer em termos de relação.
Falta de crença, é?
Sim.
Na sua capacidade.
Sim. Acho que
são muito novos.
Já senti. Ricardo, mas
não é para ganhar já.
É. Mas eu já ter sentido a equipa, por exemplo, no playoff que estão a passar mesmo sem Zayn, a acreditar muito e...
Nem é playoff, também é diferente.
Sim, agora estás a dizer isso, estou a pensar. Os Grizzlies também são novos e ninguém lhes tira da cabeça a ideia que eles podem ser campeões. E estes são novos e deviam ter mais fome, não é?
Acho que o processo
não
natural...
Claro, que é grande estrela.
Mas não tinha o ano passado.
Sim, este ano eles de repente não tinham. O Zion, o Herb Jones, o Brendan Ingram. É difícil.
Mas há quantos, Trey há quantos jogos já têm?
E a confiança tende a cair.
Sem Zion eles sabem que não sim. são.
Não chegam a lado nenhum.
Mas há quantos, há quantos jogos já só falta praticamente o Zion. E eu continuo a achar que a equipa já mostrou que pode dar mais seus anos.
Já jogaram melhor, isso estou de acordo. Sim,
porque têm mais talento ali. Tem o Brandon Ingram, que talento. É um jogador que é de nível que pode ser All-Star.
Trey Murphy, Herb Jones, Alvarado agora está de fora e o Lee já vai aqui trazer o Alvarado.
Aquela equipa é montada à volta do Zion. Eles precisam
exageradamente, na minha perspectiva.
Não, acho.
Da forma como jogam, acho que é exageradamente em cima do Zion.
Eu concordo aí com o Nelson, acho que o entusiasmo já foi outro, noutros momentos. E acho que não é só a ausência do Zion que, não conseguimos. Não, eles já conseguiram fazer muito sem o Zion. E acho que nesta altura, eventualmente, estarão... Não falava da questão do balneário, acho que não me explica bem ao início. Okay. Não vejo uma má relação entre os jogadores.
É mesmo a autoconfiança deles.
Acho que a,
isso é,
acho
já
que
jogaram
a
melhor,
equipa,
isso é
e enquanto equipa, já os senti muito mais crentes. Olha, aquilo, por exemplo, sinto agora nos Lakers. A equipa dos Lakers, neste momento...
Uma lefada de ar fresco ali, tu faz mais sentido no papel...
E o jogo com o Memphis teve ali uma fase, mas sente os jogadores, isto vai dar, e deu. Às vezes não dá, mas tinham acabado de vir de uma derrota. Até aliás, se os Lakers têm ganho o Austin Timberwolves, já estavam praticamente no sexto lugar. É nesse aspecto, ou seja, é tu sentires que a equipa está, isto vai dar, está difícil, mas vai dar. E os Pelicans parece-me que estão no momento em que isto não vai dar.
A confiança é escassa,
desde 1 de janeiro. 9 vitórias, 21 derrotas. Isso para os Pelicans também não ajuda lá em cima.
Acho que é por aí.
Eles têm fome de vitórias, não é, Luís? Vamos passar para os buzzers.
Nem de propósito. Esta situação, para quem não está a ver, esta é uma situação que ocorreu agora num jogo recente, em que o Ingram, que estava desperto no banco, é uma coisa, às vezes dentro de campo está desperto, ali estava acordado, e estava a dançar, o que é sempre uma ideia porreira durante o jogo, e... Olá, tinha o Alvarado.
Se a dançar, não dá para dar uma dentada em alguém.
Eu normalmente é isso. Pronto. Eu já me dá muito para dançar. Então, dentadas é logo a seguir. O que é que acontece aqui de estranho? São duas coisas. Primeiro, o Ingram estar acordado no banco. Uma notícia. Segundo, estava a dançar. Não sei porquê. Deve ter corrido alguma coisa bem à equipa naquele momento. Depois achou que dançar e estar acordado não chega. Vou dar uma dentada no colega do lado. O colega do lado também estava a civil, porque estava lesionado, que é o Alvarado. Mas no meio disto, ele deu-lhe uma dentada no ombro que ele tem lesionado.
E agora a lesão dele é laceração no ombro esquerdo.
Ele achou que, com um colega ao lado que está lesionado no ombro, o que era capaz de ser festivo e poderia, inclusive.
A cara do Alvarado.
O Hernán Gómez, olha.
Mas ele fica.
E ele, quando percebeu, calma, ele está lesionado aí.
Mas é que ele primeiro, o Alvarado, está a sorrir, o outro está a dançar e fazer umas palhaçadas. A seguir, ele deve ter doído, porque ele começou aos gritos: oh, maluco, está quieto. É assim, mas isto também prova. Ainda pronto, ele esqueceu-se naturalmente, mas isto também prova, e já, vamos voltar ao início, os jogadores da NBA parece que andam todos quer dizer, primeiro,
Luís,
dar dentadas,
se tivesses, se fosses jogador da NBA, tivesses no banco, tivesse uma câmera em cima de ti durante os jogos,
dançava,
certeza,
e dava dentadas,
certeza,
no
colega, tínhamos claro. Apanhar a cortar as unhas e a fazer as maiores.
Sim, levava o corta-unhas, que é uma coisa que eu uso todos os dias, levava o corta-unhas, depois ia levar uma corrente também.
O que é que o Brandon Ingram tem na mão? Ah, é uma coluna, por isso é que ele está a dançar, já percebi.
Mas depois é melhor.
Música
vou
no banco.
Coluna, vou uma
música
coluna,
para animar o banco.
Vou um relógio para fazer os exercícios com o pescoço.
Eu acho que é uma coluna.
Um colar. Vou um colar para fazer exercícios
por
com o pescoço.
Por acaso acho que é daquelas coisas para fazer.
Mas dar uma dentada no colega e depois escolheu dar-lhe uma dentada. Já é questionável dar-lhe uma dentada. Mas escolheu o sítio onde o outro está lesionado.
Fome de vitórias.
O outro não está a jogar porque tem um problema no ombro. Ele deu-lhe uma dentada ao ponto do rapaz ter começado aos gritos e deu-lhe um safarão.
Fome de vitórias.
Mas isto é espírito de equipa. Espírito de equipa eles têm.
E em termos de ele ao dar-lhe uma dentada passa a dor para a dentada e ele esquece da outra dor e pode ser que repare.
Menos com menos dá mais.
Eu sei quem é que teria vontade de dar uma dentada no Alvarado, o Chris Paul. Tenho a certeza que adorava poder dar uma dentada.
E há mais
Chris
uns quantos que daria.
No Alvarado.
Já o Alvarado, acho que gostava de dar dentada de toda a gente.
Bom, vamos seguir em frente para.
Também.
Para o meu buzzer. O meu buzzer é um. É uma imagem que o Tom Haberstroh decidiu partilhar esta semana. Ele foi mergulhar no site Basketball Reference e foi ver os últimos muitos MVPs, são para aí 20 MVPs da NBA, MVPs de fase regular, foi olhar para, nos primeiros 8 anos de carreira, uma vez que o Nikola Jokic este ano está a cumprir a sua 8ª temporada na NBA, foi ver, nos primeiros 8 anos de carreira, a qualidade dos colegas dos jogadores que, entretanto, se sagraram MVPs nesses primeiros 8 anos de carreira. E foi contar as nomeações para All-Star, as nomeações para as 3 All-NBA Teams e as nomeações para as All-Defense Teams.
E os títulos também.
Sim, depois chegou aos títulos também, mas é menos importante aqui. E chegou à conclusão que Nikola Jokic, dos últimos, julgo que são 20 MVPs da NBA, é o único que não teve, nas suas 8 primeiras temporadas, ninguém ao seu lado que tivesse merecido uma nomeação para All-Star, uma nomeação para All-NBA ou uma nomeação 22. Para 22. All-Defense. São 22? Fizeste 22. A conta?
Já
obrigado.
Contar,
é o único que não teve. Olhamos, Magic Johnson teve 13 All-Stars ao seu lado, 6 All-NBAs, 10 jogadores que entraram nas All-Defense Teams. Temos vários jogadores. Curiosidade, já sei que o Luís vai sublinhar ali, olhando para o top 3 da parte de baixo da tabela, com o Michael Jordan também não teve grande ajuda, mas o Nikola Jokic não teve ajuda de ninguém que tenha sido All-Star 21. Nos anos em que está ali. E isto, para mim, é relevante. Há quem tenha desvalorizado isto, isto é relevante. Porque isto, para mim, é mais uma prova que Nikola Jokic é, de facto, o most valuable player, não só daquela equipa. É verdade que há ali jogadores de qualidade. O Jamal Murray tem potencial All-Star, mas nunca foi All-Star.
São bons, mas nunca foram.
O Michael Porter Jr. tem potencial.
O Gordon já podia ter sido.
Enfim, sim, mas o Murray... O Aaron Gordon podia eventualmente entrar numa All-Defense Team, não na primeira.
Em Orlando podia ter sido All-Star.
Mas, ao lado, enquanto partilharam o campo com...
Eu acho que já lá teria ido.
Enquanto partilharam o campo com Nikola Jokic, nunca mereceram estas distinções.
É para votar alguma coisa?
Não é preciso votar, porque acho que é unânime aqui que não há dúvida nenhuma que Nikola Jokic é altamente subvalorizado.
Este quadro explica duas coisas, como é óbvio. Que é o melhor da atualidade, que é que vai ser MVP outra vez, e explica que é o melhor de sempre também. Ajuda a explicar. Não é só isto. Isso é só mais uma das coisas.
Kevin Garnett?
Atenção.
Não, o outro.
Atenção ao LeBron James, também não teve muita ajuda.
Teve mais.
Sim, mas atenção. Porque...
Okay. Mas também tem mais.
Mas está ali. Também. Está ali
não,
também.
É em 8. Sim, mas
os primeiros 8 anos de carreira. Achei que era relevante trazer para aqui, portanto, se quiserem, passem no Twitter do Tom Haberstroh e vão espreitar isto mais em detalhe.
E confiram se está tudo
e
certo.
E para finalizar, numa edição inteiramente, ou quase totalmente dominada por atiradores, vamos falar de mais um grande shooter dos nossos dias, Miguel Minhava.
É fazer aqui uma... Portanto, para fecharmos a mesma...
Pescadinha de rabo na boca, não é?
É verdade. O Sean Kemp também viu-se aqui envolvido num drive-by shooting. Portanto, qualquer coisa como alguém ir no carro e depois... Enfim, testar a pontaria, não é?
Chama a tiro ao boneco.
Não sei se é verdade, se não é. Ele depois...
Acho que há imagens e vídeos aí a circular disso.
Já foi libertado. Mas, no fundo, deixar aqui um apelo para esta gente... Também para antigos jogadores, e o Sean Kemp também não foi alguém... Aliás, a sua carreira teve até um sinal relativamente precoce. Ele depois andou ali pela liga, já gordito, e já sem tirar os pés do chão. Quando chegou à liga, era um saltitão incrível, um atleta formidável. Mas, pegando naquilo que dissemos, a liga tem a sua ação relativamente limitada naquilo que é a esfera pessoal dos jogadores. Mas as tais reuniões, a tal sensibilização deve fazer, porque de facto não gostamos de ver estrelas atuais ou estrelas antigas envolvidos em episódios destes. Não é bonito, não lhes fica bem. Noutra nota, já se mudou o presidente, está alguém mais sensato, pelo menos, pode-se gostar mais ou menos, mas pelo menos os Estados Unidos neste momento têm um presidente mais sensato. Sabemos que é um país em que o lobby das armas vai sempre ditar algumas regras e vai ter o seu espaço. Parece-me que pensarmos que isso algum dia vai ser diferente, eu acho que é difícil. Que a NBA continue a fazer o seu trabalho e que esta gente se acalme um bocadinho. Que isto de andar com armas nos bolsos e a conduzir com armas não é bom, não é? Não é bom.
Episódio dedicado ao Wild Wild West.
Olha, já está a descrição para o episódio.
Um autêntico filme.
Wild e o West que nós falámos mais no West, não é?
Um autêntico filme, não de John Wayne.
Sem filha do Wild
mas...
West. Mas. Já agora.
Engraçado o West.
Lembrei-me agora de repente do West, não.
Caríssimos, muito obrigado. Foi mais um grande episódio do podcast NBA na Sport TV. Foi um prazer contar com a vossa companhia. Já sabem, contamos convosco também para o podcast, para nos ajudarem com os vossos tweets, que ajudam também aqui à nossa discussão. Fiquem desse lado, continuem a acompanhar as transmissões da Sport TV e vemo-nos na próxima semana. Até lá.